Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 9, início do capítulo 9. O tema é o livro do Apocalipse. Vamos estudar hoje a quinta trombeta. Eu vou dividir esse capítulo, devido ao seu tamanho, em duas partes. Hoje estudaremos a primeira parte desse capítulo 9. E quarta-feira concluímos o capítulo 9, continuamos avançando. Entramos hoje na trigésima parte, é isso, Ricardo? Trigésima parte do nosso estudo do Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 9, versículos 1 em diante. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Versículo 12. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Meus amados irmãos, hoje com a ajuda do nosso Deus e Pai, chegamos à trigésima parte do nosso estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós iremos estudar esse capítulo 9, que trata acerca da quinta e sexta trombetas. Hoje estudaremos a quinta trombeta e, se Deus quiser, na quarta-feira vamos estudar a sexta trombeta, que narram mais flagelos que são derramados sobre Jerusalém, sobre a grande meretriz. Quero já no início da minha introdução lhe chamar a atenção para algo muito interessante. Ao lermos o capítulo 8, veja o capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 13, diz assim: Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai. Observe, 3 ais. Dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então João observa uma águia voando no meio do céu e dizia em grande voz: 3 ais. Ai, ai, ai. Dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Agora, observe que capítulo 8, nesse versículo 13, ele descreve 3 ais. Vamos entender isto aqui. Confira Apocalipse 9, 12. No versículo 12, esse que lemos agora por final. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Ai na Bíblia refere-se a juízo de Deus. Meus irmãos, o primeiro ai é o juízo da quinta trombeta, descrito em Apocalipse 9, versículos de 1 a 11. O segundo ai é o juízo da sexta trombeta, descrito em Apocalipse 13, versículos 13 a 21. Já o terceiro ai é o juízo da sétima trombeta, descrito em Apocalipse 11, versículos 15 a 19. Durante a grande tribulação que ocorreu no período da igreja primitiva, a grande tribulação não ocorrerá, ela já ocorreu. Isso é muito simples. Veja Mateus, por favor. Mateus 24, não há mistério, não há enigmas para entender isto aqui. Mateus capítulo 24, veja o que diz a palavra. Mateus 24, leamos do versículo 15 ao 21. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Que dias que Jerusalém fosse sitiada. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Versículo 21. Porque nesse tempo, que tempo? O tempo que houvesse a perseguição, que os cristãos fossem perseguidos, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. A Bíblia nos ensina que a grande tribulação foi para os judeus, quando o general Tito, no ano 70, sitia Jerusalém com as suas hostes romanas e a devasta e a destrói. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Tudo que Jesus estava falando aqui, meus irmãos, era profético. Então, o livro do Apocalipse, na sua grande totalidade, ele narra o julgamento de uma grande meretriz, que é a Jerusalém e a prostituta. Vejamos isso em Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o que, meus irmãos? O julgamento. Julgamento de quem? Da grande meretriz. O que é uma meretriz? Uma prostituta que se acha sentada sobre muitas águas. Quem esteve aqui na quarta-feira passada e leu Ezequiel 16, você vai ver que Deus chama Jerusalém de prostituta descarada. A linguagem que Deus usou, meretriz descarada. Por quê? Porque ela abandonou o Deus verdadeiro para prostituir-se espiritualmente com outros deuses, por isso ela foi castigada. Deus havia dito que iria destruir Jerusalém. Então, todos aqueles anúncios de flagelos que você vê, e quem tem estado aqui conosco, estudado o Apocalipse, tem visto que são sequências de castigos que já estavam ocorrendo no primeiro século. Amém? Então, durante a grande tribulação, que ocorreu no primeiro século da igreja primitiva, quando Jerusalém foi cercada e destruída por tropas romanas, os juízos de Deus, aqui registrados no livro do Apocalipse, foram progressivamente se tornando mais severos. Meus irmãos, há um comentário que ainda desejo fazer sobre o versículo 13 do capítulo 8 de Apocalipse. João afirma ter visto uma águia voando pelo meio do céu, trazendo uma advertência de juízo. Ai, ai, ai. Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E veja que coisa tremenda temos aqui. Deuteronômio 28. João disse que viu uma águia voando, trazendo anúncio de juízo. Deuteronômio 28, versículos 49 a 53. Abra sua Bíblia, por favor, e confira tudo. Deuteronômio 28, versículos 49 a 53. Diz assim a palavra: o Senhor levantará contra ti. Contra ti quem? Contra o povo escolhido, o povo da aliança, o povo judeu. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia. Nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Versículo 52. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros. Ora lá, Jerusalém era cercada de muros, em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Versículo 53, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Amado, esse versículo 49 diz que uma nação estrangeira viria contra Israel, contra o povo da aliança, e viria como o voo impetuoso da águia. A pergunta a ser feita é: quem seria esta nação? profeticamente falando, seria o Império Romano, porque a insígnia dos estandartes que os romanos levavam tinham como símbolo a águia. A águia é o símbolo das grandes nações, a águia é o símbolo dos Estados Unidos, a águia é o símbolo da Alemanha, e a águia era o símbolo de Roma. João disse: eis que vejo uma águia voando no céu e gritando ai, 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 ou seja, o ai era juízo. Essa águia é o Império Romano que veio, sitiou e devastou Jerusalém. Confira o que disse Jesus em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 28. Mateus 24, 28. Mateus 24, 28. Disse Jesus: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Qual o significado dessa expressão, pastor? Tão complexa, tão obscura. Irmãos, trata-se de um provérbio muito popular nos dias de Jesus Cristo, cujo significado real é: onde houver motivos para juízo, aí haverá juízo. Meus irmãos, os judeus seriam os cadáveres que teriam atraído as águias romanas. Os abutres eram considerados uma espécie de águia. Isso foi profetizado por Oséias. Veja Oséias 8:1. Os abutres eram um tipo de águia. Oséias, tu tens Daniel, Oséias. Oséias 8, versículo 1. Oséias já havia profetizado acerca disso. Diz a palavra: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Como eu lhes disse, a insígnia romana gravada nos escudos e estandartes do seu exército era uma águia. Quem era esse que vinha como a águia? O general Tito, contra a casa do Senhor. Qual era a casa do Senhor? O templo. Veja Deuteronômio 28, 52, o que diz? Deuteronômio capítulo 28, versículo 52. Deuteronômio 28, versículo 52. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. O exército estrangeiro, o exército romano, sitiaria a cidade de Jerusalém até fazê-la cair, derrubada nos seus altos muros. Vamos comparar esse versículo 52 de Deuteronômio com o que diz Lucas 21, Lucas capítulo 21, Lucas 21, versículos 20 a 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Versículo 24: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, meus irmãos, veja a semelhança dos textos, ambos falam sobre os inimigos cercando Jerusalém. Agora, volte em Deuteronômio 28 e vejamos o versículo 53. Deuteronômio capítulo 28, agora vejamos o versículo 53. Deuteronômio 28, 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Deus estava profeticamente falando que quando Jerusalém fosse sitiada, o aperto, a aflição seria tão grande, a falta de comida, a escassez, iria levar algumas pessoas a fazer canibalismo. Canibalismo, as pessoas iriam, para sobreviver, ter que comer pessoas. Era isso que Deus estava dizendo. Agora, vamos comparar o texto que lemos agora, meus irmãos, essa expressão, comendo o fruto do ventre, com o que disse Jesus em Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11. Veja o que diz a palavra. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. O historiador judeu Flávio Josefo descreve em seu livro História dos Hebreus que os famintos moradores de Jerusalém comiam até mesmo a sola dos sapatos, o couro dos escudos ou um punhado de feno podre, porque não havia alimento. Era isso que eles estavam comendo. Josefo ainda relata sobre o desespero de uma mãe faminta que comeu o seu próprio filho. Do lado de fora, o exército romano. Do lado de dentro, o povo judeu. Eles não tinham como sair. Se saísse, morriam. A comida aqui acabando. O ataque era iminente. Então, meus amados, as pessoas comiam o que tivesse. O que é que o Senhor profeticamente falou? Comerás o fruto do teu ventre. Qual é o fruto do ventre de uma mulher? O próprio filho. Agora, passemos a examinar o capítulo 9. Vamos lá. Apocalipse 9. Vejamos o versículo 1. Apocalipse 9, 1. Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu, na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Nós vimos aqui na quarta-feira passada que essa estrela caindo do céu é Satanás, o próprio diabo. Ouçamos o que disse Jesus em Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículos 9 a 12. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu. Apocalipse 12, versículo 9 em diante. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Versículo 12. Por isso, festejai aos céus e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então observe, essa estrela caindo é o próprio diabo. Agora, João diz que essa estrela recebe a chave do poço do abismo. Queridos irmãos, chave na Bíblia é símbolo de autoridade. Veja Apocalipse 9, 2. Foi dado a este anjo decaído a chave, ou seja, a autoridade do poço do abismo. Versículo 2 de Apocalipse 9. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. O poço do abismo é a residência de uma estrela caída, isto é, do próprio diabo. Abismo, no Novo Testamento, refere-se à habitação dos espíritos malignos. Lucas 8, Lucas capítulo 8. Então, o próprio Deus deu autoridade a esse anjo caído para que ele abrisse o poço do abismo e lá habitasse. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 31. Lucas 8, 31. É a passagem da cura do endemoniado Gesareno. Versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Então, esse anjo caído, ele recebe de Deus, tudo é Deus que autoriza essa chave, ou seja, autoridade sobre o abismo. Então, observe, meus irmãos, que os demônios que Jesus expulsou do homem, cujo nome era Legião, rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo, porque ali seria o lugar de sua prisão. Apocalipse 9, versículo 3. Versículo 3 de Apocalipse 9. Versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Meus irmãos, vejamos o texto paralelo que existe entre versículo 3 e Êxodo 10, 12 a 15. Apocalipse 9, 13, lemos. Agora vamos comparar com Êxodo capítulo 10, versículos 12 a 15. Êxodo 10, versículos 12 a 15. É a oitava praga, a praga dos gafanhotos, que foi mandada por Deus sobre o Egito. Êxodo 10, 12. Diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Versículo 13. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu o vento oriental, tinham trazido os gafanhotos. Versículo 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Irmãos, a ferocidade desses gafanhotos era imensa. Versículo 15. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Temos aqui a oitava praga lançada por Deus sobre o Egito, a praga de gafanhotos. É isso que vimos no versículo 3 lá de Apocalipse. Agora vamos ler os versículos 4 a 6 de Apocalipse 9. Observe a sequência: o anjo cai, recebe autoridade, abre o poço do abismo sai fumaça, aparecem os gafanhotos, tudo isso é uma linguagem figurada para expressar juízo sobre Jerusalém. Versículos 4 a 6. Diz a palavra: e foi-lhes dito que não causasse, isso está falando com relação aos gafanhotos, esses gafanhotos aludem a um exército, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Estudamos isso em cultos passados. Foi-lhes também dado, não que os matasse, sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Queridos, observe que Deus tem o controle total e perfeito sobre todos os flagelos. Deus tem um controle sobre o diabo e os seus seguidores. Eles nada podem fazer sem que Deus permita. Satanás vieste onde? Rodear a terra. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, mas também, Deus, da forma como o Senhor o protege? Permite que eu vá e toque. Vá lá, toque, só não lhe tire a vida. O diabo saiu da presença de Deus, foi, tocou nas coisas materiais de Jó, veio doença, mas não tirou a vida de Jó. Então o diabo faz aquilo que Deus manda. Meus irmãos, esses gafanhotos só receberam autorização divina para atormentar as pessoas que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, todos escolhidos, eleitos de Deus, estariam protegidos. Eu acredito que aqueles que foram selados por Deus, cujos nomes estão no livro da vida, eles estão protegidos. Meu amado, você está debaixo da proteção divina. Creia nisso, por favor. O maligno não te pode tocar. Diga: o maligno não me pode tocar. Meus irmãos, Deus tem os seus escolhidos nesta terra e esses são guardados pelo poder de Deus. Veja Apocalipse 7:1. Nós cremos piamente nisso, que Deus tem os seus escolhidos. E se você é um escolhido de Deus, com certeza Deus vai lhe chamar, vai lhe transformar. Você jamais será a mesma pessoa. Apocalipse 7, versículos 1 a 3. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. Esses eram os 4 ventos do juízo da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Este selo comunica o cuidado protetor de Deus, o qual ninguém pode desfazer. Então, meus amados irmãos, eu quero que você acredite esta noite que você está guardado pelo poder do nosso Deus e Pai. Amém? Vamos ler o versículo 7 a 10 de Apocalipse 9. Apocalipse 9, versículos 7 a 10. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Versículo 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Versículo 10. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, olha o aspecto desses gafanhotos, semelhantes a cavalos, preparados para a peleja, tinham rosto como de homens, cabelo como de mulher, dentes como de leão, tinham couraças de ferro, o barulho de suas asas era semelhante ao barulho de muitos carros quando correm a peleja. Meus irmãos, gafanhotos na Bíblia é símbolo de um exército poderoso vindo em destruição a uma cidade. Então, este exército poderoso era o exército romano vindo para destruir a cidade, santa cidade de Jerusalém. Vamos comparar este relato de Apocalipse com a visão que teve o profeta Joel. Joel capítulo 1, versículos 1 a 6. Então vamos lá, versículo 1 até o versículo 6. Diz a palavra. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Então, observe que a visão que Joel estava tendo, era a mesma que João estava tendo, um exército poderoso, que vinha com a ferocidade dos gafanhotos. Joel 2,4. A sua aparência, ou seja, a aparência daqueles gafanhotos que apontava, aludia para um exército, a sua aparência é como de cavalos, a mesma visão de João. E como cavaleiros assim correm. Agora veja o versículo 7 de Apocalipse. A mesma visão. Não há diferença alguma. A visão que Joel estava tendo, João estava tendo agora no Apocalipse. Aludindo a exércitos. Versículo 7 de Apocalipse 9. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. A mesma visão, cavalos preparados para a batalha. A visão que o profeta Joel estava tendo, na sua época, era de um exército poderoso que viria contra os judeus. Meus amados irmãos, este capítulo chama a nossa atenção a uma guerra, a um combate físico entre exércitos. Neste, o exército romano contra o exército dos judeus. Existe um provérbio árabe que diz assim: o gafanhoto tem cabeça de cavalo, peito de leão, pés de camelo, corpo de serpente e antenas como cabelos de mulheres. Versículos 11 e 12 são os últimos versículos a serem examinados deste capítulo 9. Versículos 11 e 12. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O anjo do abismo é o próprio Satanás, ele é mencionado em 7 livros do Antigo Testamento e em 19 do Novo Testamento. Tem cerca de 25 nomes nas Escrituras, sua identidade é falsa. Ele é chamado no livro de Jó de o rei dos terrores. Aqui em Apocalipse o seu nome aparece em hebraico e grego. Em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Em ambas as línguas o significado é o mesmo: destruidor e destruição. Jesus no livro de João disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio para dar vida, o diabo veio com a função de matar, roubar e destruir. Meus amados, eu estou chegando ao final da minha homilia e eu quero lhes dizer algo que eu queria que ficasse marcado na sua mente. Enquanto eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje, eu achava que tudo na vida era mil maravilhas. Eu achava que tinha amigos, mas eu aprendi que os verdadeiros amigos, os amigos de verdade, são aqueles que conhecem a Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, só as pessoas transformadas por Deus é que são capazes de lhe ajudar, de pegar um telefone, de lhe aconselhar. Perca o que você tem hoje e você verá se as pessoas que estão ao seu redor vão frequentar a sua casa, se elas vão se interessar por você. Meu amado, há um ditado que diz que o homem vale o que tem. Bata no leito de um hospital, fique entre a vida e a morte e você vai ver. Então, queridos, o que eu estou querendo lhes dizer é o seguinte: o mundo está cheio de pessoas salvas e perdidas, crentes e incrédulos. Só há uma saída, a saída é Jesus Cristo. Aqueles que já estão em Cristo, glória a Deus, aleluia. Meu amado, a única solução para os seus problemas é Jesus Cristo. Não é os bancos, não é os agiotas. Sem Jesus Cristo, você não é ninguém. E vou mais além. Se hoje você morrer sem Jesus, se você partir hoje dessa vida sem salvação, você vai para o inferno. Estas portas foram abertas para conduzir pessoas a Cristo para a salvação. Há dois caminhos. Uma porta bem estreita e uma porta bem larga. Na porta larga, só há o que a carne gosta. O que é que a carne gosta? Pagode, cachaça. A porta estreita, você tem que abandonar tudo isso. Esta porta só admite uma pessoa. E para passar por esta porta, você tem que deixar do lado de fora tudo que você gosta, tudo que você ama. Tudo tem que ficar do lado de fora. Só passa os abnegados. Na porta larga, muita gente entra. Observe as festividades, o mundo, cocaína, gente fumando, mulher com mulher, homem com homem. A maior baderna, eles dizem, isso é felicidade. É a porta larga. Abra os seus olhos, porque seu tempo é curto, o dia é breve. A qualquer momento, o Senhor lá de cima vai dizer, hoje eu quero a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Então, meu amado, esta era a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que disse o Espírito à igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo.